Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Gabriel Alves, antigo aluno de Engenharia Industrial na Universidade de Minho. O Gabriel está agora em Amsterdão, nos Países Baixos, a trabalhar na Nike. Gabriel, antes de mais, seja muito bem-vindo à RUM. É um gosto ter-te connosco hoje. Começo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora a este cargo na Nike.
Olá, Viviana. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui. O meu percurso foi, ou seja, comecei em 2006, entrei em MIAG em 2006 e depois, no último ano, tive o estágio na Bosch, estágio curricular, e então iniciei o meu percurso profissional e após a Bosch, estive na Bosch cerca de 2 anos, primeiro como estágio curricular e depois tive a oportunidade de trabalhar como chefe de equipa no armazém tive um contrato de 2 anos. Ao final, isto depois tive uma crise em 2012, não foi possível renovar o contrato, então tive que sair da Bosch. Entretanto, também como não tinha... entreguei a minha tese de mestrado, aproveitei esse tempo fora da Bosch para terminar isso e concluí o curso basicamente, oficialmente apenas em 2013. Após concluir o curso, então depois fui para... estive a trabalhar numa empresa em Esposende, também na área de logística, durante cerca de ano e meio após esse tempo lá, decidi concorrer ao programa Inovo Contacto e fui enviado para o México durante 6 meses. Basicamente, o contrato era apenas 6 meses, é um projeto de 6 meses, e fui enviado para o México, na cidade do México. Trabalhei lá com o diretor-geral português e daí ele conhecer o programa Inovo Contacto. Depois, regressando a Portugal, trabalhei noutra empresa, numa startup no Porto, também na área de logística, e após isso voltei novamente à Bosch, em 2017, salvo erro, aí já como gestor de cliente, planeamento de produção, e estive aí durante 4 anos e agora, desde o ano passado, decidi rumar a Amsterdão. Apareceu a oportunidade para voltar à Nike, ou para voltar a Amsterdão depois de ter estado aqui como turista, e consegui esta função na Nike, e estou aqui desde agosto do ano passado.
Antes de percebermos o que é que estás a fazer aí na Nike, ia perguntar-te se sempre ambicionaste ter uma carreira internacional ou se no fundo foi o acaso levar-te até Amsterdão, já depois de teres passado pelo México.
Não foi um acaso, por acaso já há algum tempo que estava à procura de algo fora de Portugal. Sinceramente, antigamente, antes de iniciar o meu percurso profissional, nunca tinha tido essa ideia de ir para fora. Se calhar esse bichinho veio pela primeira vez quando fui de Erasmus, no meu último ano de MIAG, e depois apareceu a oportunidade de ir para pôr em novo contacto, um pouco também porque o meu cunhado é da mesma área, fez o mesmo curso que eu, é mais velho que eu, mas fez o mesmo curso, e também fez Erasmus e conheci o programa Inova através dele, e como o feedback sobre o programa era muito bom, pelas portas que pode abrir, concorri ao programa, e sim, E acho que a partir daí comecei a ver a saída de Portugal como uma boa oportunidade e talvez nos últimos 2, 3 anos tinha procurado mais ativamente. 2 anos é complicado por causa do Covid, mas sim, este bichinho surgiu há alguns anos, mas sim, agora estou feliz, estou bem aqui. Para já não estou a arrepender de ter vindo para Amsterdão. Já tinha estado cá como turista e gostei da cidade. E trabalhar numa empresa como a Nike é fantástico.
Ora, precisamente, o que é que estás a fazer na Nike?
Ok, na Nike basicamente eu trabalho numa equipa de Process Excellence. Basicamente somos os especialistas no software que utilizamos em SAP. Basicamente, quando as outras equipas que trabalham com os clientes na gestão de encomendas têm problemas a nível de sistema, contactam-nos e ajudamos a resolver esses problemas. E depois também temos uma série de relatórios que fazemos para enviar para toda a organização, de forma a manter um sistema e uma ordem de umas encomendas corretas em sistema e um sistema, digamos, limpo, sem problemas.
Gabriel, e a passagem pela Universidade do Minho e aqui também pelo curso de Engenharia e Gestão Industrial acaba por fazer a diferença neste teu percurso profissional, nomeadamente aqui nas funções que assumes na Nike?
Sim, diria que sim, porque me agi a um curso que abrange todas as áreas da indústria e deu-me bases para logística, para qualidade, para produção. Então, com estas bases, penso que foi muito importante ter tido este curso. E agora, comparando com o que faço na Nike, sim, sem dúvida, ter uma completa noção de como funciona a cadeia de abastecimentos, estudada em MIAG, é importante e é algo que ainda hoje em dia tenho que utilizar, ou não tão diretamente, digamos, mas sim, diria que é importante.
E agora, recuando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Ui, já vão 15, 16 anos que comecei. Foram bons anos. Primeiro ano como calouro foi. Aliás, até entrei na segunda fase. Foi bom, fiz bons amigos. Temos um bom grupo de pessoal que era de Braga, estudávamos em Guimarães, mas o pessoal que era de Braga era muito chegado e fazíamos muitos jantares em Braga e tínhamos um bom grupo. Ainda hoje mantenho contacto com alguns e também na Bosch, há muita gente que estudou comigo e isso eu mantive contacto quase diário com muitos deles. A nível de recordações, claro que não posso nunca esquecer as noites do enterro ou das poucas memórias que tenho dessas noites, digamos. Mas sim, foi muito positivo ter estudado na UMinho e foram bons tempos, sem dúvida.
Então vou desafiar-te agora a partilhares connosco uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho.
Sim, uma música que me faz lembrar, não que goste muito da música, porque nem no meu dia a dia não a ouço, mas é Rage Against the Machines. Que ainda nem, até porque tem a ver com as noites da queima. Sempre que lembro-me numa determinada tenda, não me lembro o nome, ao final da noite dava sempre essa música e foi a recordação que me ficou das noites da queima. We'll be right back.
armed forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. They told ya. Now you do what 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 they told ya. And 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 now you do what they told ya. To die or justify, but wearing the badge ain't your chosen right. You're justified. Those that died, but wearing the badge ain't your chosen right. Those who died or justified, but wearing the badge ain't your chosen right. You're justified. Those who died, but wearing the badge ain't your chosen right. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you.
Depois da música, voltamos à conversa com Gabriel Alves, ele que é antigo aluno da Universidade de Domingo, passou pelo curso de Engenharia e Gestão Industrial e agora está nos Países Baixos a trabalhar na Nike. Gabriel, quando chegaste aos Países Baixos, nomeadamente à cidade de Amsterdão, como é que foi essa integração?
Eu tinha estado cá como turista e é engraçado, uma pessoa não tem a mesma noção de quando vem cá e segue o turista, porque a primeira vez que vim cá foi em julho do ano passado, mesmo a empresa propôs vir cá antes de iniciar, em agosto, e vim cá com a minha namorada e foi bastante diferente aquela noção que tivemos do normal, nomeadamente as questões de privacidade, que aqui parece que os holandeses não se importam de não ter, por exemplo, persianas ou cortinas em casa. Eles têm são completamente abertos ao exterior. Podemos ver exatamente o que é que eles estão a fazer dentro de casa, quem passar na rua. Eles não se importam com esse tipo de privacidade, e acho que foi o primeiro, não digo um choque, mas a primeira coisa que se sobressaiu a quando da minha chegada cá. Mas de resto está tudo a correr bem. Trabalho com uma equipa, somos uma equipa de 9 elementos, e desses 9, apenas 3 são holandeses. Portanto, trabalho com uma equipa de multicultural, digamos assim, ou seja, tenho colegas da Grécia, da Índia, Turcomenistão, Tailândia, ou seja, Taiwan também. Ou seja, trabalho com pessoas de todo o mundo e também, ou seja, pessoas que já não estão, que estão acostumadas aos costumes de holandeses. Portanto, também ajuda um pouco nessa adaptação, porque não sou o único a ser um corpo estranho, digamos assim, entre os holandeses.
Mas os locais acolheram-te bem? Achas que os holandeses são pessoas de integrar aqueles que chegam ao país?
É assim, só posso falar da experiência que tive na NEC, dos holandeses com quem trabalho diariamente, e sim, foram fantásticos nesse aspecto, em termos de integração. Tudo correu bem. Não tenho nada a apontar. Assim, agora no dia a dia, não tenho grandes experiências. Claro que se nota um pouco alguma, não diria pessoas antipáticas, mas pessoas mais metidas na sua vida, que não, ou seja, não se vê tanto aquela simpatia que se vê em Portugal, digamos assim.
Ainda que estejamos a falar das experiências diferentes, em momentos da tua vida diferentes também, por exemplo, quando chegaste ao México, também foi fácil esta adaptação?
No México, não, foi mais complicado. A nível de trabalho foi mais complicado, talvez porque eu trabalhava, eu vivia na cidade do México, mas a empresa ficava a cerca de 40, 50 km da cidade do México. Ou seja, basicamente estava a trabalhar numa zona pobre, e não sei, e o pessoal de lá olhava para mim, e foi, aliás, português lá, estava eu mais uma colega minha, e o diretor-geral também era português, e eu penso que eles olhavam no início, pelo menos olhavam para nós como, não sei, como corpos estranhos ali. Não revelavam grande abertura para nos conhecer. Portanto, a nível profissional, no início foi complicado. Mas ao final de algumas semanas, tudo começou a ficar melhor. Começámos a falar e correu melhor. O projeto em si também correu bem, e também graças à ajuda deles, porque foram cooperativos comigo. E por isso foi, diria que o início foi complicado, mas para o final não tive qualquer problema. E também, a nível profissional e a nível pessoal, também lá gostei bastante do país e das pessoas lá.
Não tiveste dificuldades ao nível do idioma?
No México?
No, na, nas duas situações, tanto
No
no
México,
México.
não. No México, por acaso, não. Sim, eles trabalhavam, ok, o espanhol era a língua, mas acho que o portunhol, no início, era perceptível. Portanto, não foi complicado. Agora, aqui nos Países Baixos, neste momento ainda não comecei a aprender o neerlandês. Irei iniciar apenas as aulas, talvez no próximo mês. E a nível profissional só preciso do inglês.
No inglês.
Portanto, não há necessidade de aprender o neerlandês. Será mesmo para conhecer o básico.
Enriquecimento, claro.
Sim,
Até
exatamente.
porque eles falam lindamente o inglês por aí.
Sim, exatamente. É assim, eu inicialmente estava a viver próximo da Nike. Basicamente, a Nike fica cerca de 30 ou 40 km de Amsterdão. eu no início vivia lá, perto da empresa, e notava que para inglês lá, a nível de supermercado, ou se há alguma loja ou assim, eles tinham algumas reticências em falar inglês. Agora aqui em Amsterdão já se nota alguma diferença nisso.
E como é que é a tua rotina? Um dia teu, por aí, como é que é?
Basicamente nós agora, desde o início de maio, a empresa agora com isto de Covid implementou 3 dias no escritório por semana e 2 dias em casa. Então basicamente tenho a minha rotina nos dias que vou ao escritório. Ok, vou ir aí para a empresa, eles dão-nos, temos, a empresa em si tem um campus fantástico a nível de condições e para praticar desportos mesmo dentro do horário de trabalho. Eles dão-nos essa benesse, temos lá ginásio, temos campos de futebol, de basquete, de pádel, temos ginásio, portanto basicamente a minha rotina, se for um dia à empresa, é chegar à empresa, tomar um café, ir ao ginásio e voltar para o escritório e trabalhar. E depois a nível de trabalho é depende, é diferente. E regressando a casa, é assim, aqui a nível de clima, claro que não ajuda muito, mas estando perto do centro da cidade, consigo ir e dar uma volta à cidade ou pelos parques da cidade, fazendo disso talvez um dia-a-dia normal, num dia de trabalho.
Olha, Gabriel, e o que é que tu mais gostas na cidade de Amsterdão?
Eu diria que o melhor aqui, o clima é o pior, como é óbvio, mas o melhor aqui, eu gosto muito aqui da rede de transportes deles. Eu neste momento ainda não tenho bicicleta, eu acho que não é normal, mas eu neste momento ainda não comprei uma bicicleta e ando muito de transportes públicos e acho que o sistema, a rede de transportes deles é fantástica. E eu em Portugal estava completamente habituado a usar o carro para todo lado. Nunca em Braga, pelo menos, não me lembro de utilizar transportes públicos e estando aqui, não tendo carro, e não me vejo assim tão complicado ir a qualquer lado sem carro, transportes públicos, e vê-se também a movida deles aqui, a cidade, se for mais para o centro. É muita confusão, claro, que para viver eu não gostava de viver exatamente mesmo no centro. Mas para ir lá ao fim de semana é fantástico.
Olha, sugiro que façamos novamente uma pausa nesta nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Amsterdão.
Esta música não é nada em concreto, gosto muito desta música e faz-me lembrar Amsterdão, que é a música Chris Cornell, I Am The Highway, live at Toronto. Basicamente porque nos dias de hoje, agora como há muito transportes públicos, como costumo ouvir música durante o transporte, e na playlist onde tenho ficado preso, tem lá esta música e acho que deve ser das músicas que mais ouvi cá, e por isso creio que pode ser adequada a relembrar Amsterdão desde que estou aqui, desde o ano passado.
For leaving out.
Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, é o Gabriel Alves, antigo aluno da Universidade de Domingo, que nos fala a partir de Amsterdão. Gabriel, para quem ainda não conhece a cidade, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar quando formos até Amsterdão?
É assim, Amsterdão tem parques fantásticos e um dos que mais aconselho a ir é o Volden Park. É um parque enorme, também é um parque muito turístico, esse que está bem cuidado também graças a ser um parque turístico, porque se formos a outros parques que não estão, ou mais fora do centro, nota-se que os parques não estão bem cuidados, mas sugeria, se vierem aqui, ir a esse parque, a Volden Park, e depois, claro, tem o roteiro normal turístico para ver, sei lá, o Casa de Anne Frank, por exemplo, ou mesmo o Dam Square, o Museu Van Gogh e talvez também o Heineken Experience, e essas são das coisas que posso aconselhar.
E quanto à gastronomia, alguma coisa, alguma especialidade, algum prato típico que aconselhes?
Sinceramente não, gosto muito da comida portuguesa. Eu noto muito que eles ao almoço é mais à base de Santos, portanto não vejo grande gastronomia do lado deles, ou pelo menos para já que eu tenha aprendido, não, para já não aprendi grande coisa desse lado, sim, porque até porque na empresa o que temos lá é mais comidas asiáticas, por exemplo, não é mais, não tem comidas, digamos, de cá.
Sim.
Típicas.
Também é uma cidade tão multicultural que acaba por ter gastronomia um bocadinho de vários cantos do mundo, não é?
Exatamente.
Olha, e já mesmo perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasses aqui, a jeito desta tua experiência internacional, alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
É assim, eu não gosto de dar conselhos, mas olhando para o meu percurso e para a minha experiência, não me arrependo nada desta oportunidade, mas aconselho quem queira sair do país para que pense bem primeiro, não é? Que veja as cidades que mais se adequa, primeiro que vá visitar a cidade, que vá visitar o país, antes de tomar uma decisão destas que muda a vida. Eu neste momento mudei-me em agosto do ano passado, mas com isto de Covid ainda tenho passado bastante tempo em Portugal, portanto ainda não sinto que sou imigrante, digamos assim. Ainda ontem regressei de Portugal, aliás, esta madrugada. Portanto, o conselho que posso dar é esse: primeiro visitem o país como turista e antes de tomar uma decisão destas, mas sim, e também terem atenção à empresa em si, e empresas, aconselho que sejam empresas grandes, empresas multiculturais, para uma mais fácil adaptação também.
Gabriel, e termino perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, sem dúvida, sim. Neste momento quero ficar no mínimo mais um ano aqui na Nike, devido aos benefícios que tenho. A partir daí, não gosto de fazer planos a longo prazo, mas sem dúvida que mais cedo ou mais tarde irei regressar a Portugal. Neste momento a minha namorada também ainda continua a trabalhar em Portugal, portanto iremos ver no que é que dá isto aqui nos Países Baixos, mas sim, um ano pelo menos irei ficar mais. A partir daí veremos as oportunidades que podem surgir em Portugal e também como evolui a situação económica de Portugal, porque também essa foi uma das razões que me levou a abandonar o país.
Muito bem, Gabriel, até lá, muita sorte aí por Amsterdão.
Obrigado.
E pela Nike.
Okay,
e obrigada por partilhares connosco a tua experiência profissional e académica.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabem, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade de Tominho. Até lá.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.